onda que vai agora ao seu coração. É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
Hoje nós temos uma convidada muito especial, especial pela sua capacidade, especial pelo cargo que ela ocupa, que ela vai explicar daqui a pouco, de o que significa ser secretária executiva da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Minha colega Tânia Cavalcante, do Instituto Nacional do Câncer, uma experiente lutadora pela saúde pública, especialmente pelos os riscos sanitários do uso do tabaco. Geraldo Rodrigues é hoje o nosso parceiro de sempre, e eu vou pedir a ele que coloque a nossa música Fumante, que é uma espécie de hino no nosso programa, a música do juiz Rômulo Marinho, na interpretação de Giza Pitam, que de uma forma bem humorada, ele elenca boa parte dos riscos à saúde provocados pelo uso do tabaco. Vamos lá, Geraldo.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, há ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser satenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser satenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Estamos de volta depois dessa obra do Rômulo Marinho, a quem a gente agradece sempre nos ter disponibilizado essa música. A gente usa essa música em diversas situações e acabou se tornando, viu, Rômulo, o hino do nosso programa aqui. A gente sempre abre o programa com ele. Bom, o nosso programa vai até às 15 horas e quem quiser participar por telefone, use o nosso número 3649-3411 ou mande um e-mail para alexandremilagres@yahoo.com.br. Alexandre Milagres, que é o meu nome, @yahoo.com.br. Retomando a apresentação da doutora Tânia, eu gostaria então que ela, com as suas próprias palavras, se apresentasse para os nossos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana e traçasse um início, um mini currículo para justificar a chegada dela ao ponto de ser secretária executiva da Comissão Nacional de Controle da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil, que é a principal instância de governo e da sociedade civil no controle desta, que é considerada, volto a dizer, a maior doença em termos de saúde pública do planeta Terra. Tânia, é um prazer enorme estar aqui com você. Espero que a gente consiga traduzir para os nossos ouvintes a importância da Convenção Nacional, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, eu gostaria que você se apresentasse muito, muito rapidamente, para a gente, então, poder fazer as perguntas para você.
Boa tarde, Alexandre Milagres, meu grande amigo, que trabalho, né, nessa área de longa data. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje à tarde, conversando. Eu sou médica de profissão, trabalho no Instituto Nacional de Câncer desde a década de 80. E eu comecei trabalhando lá como hematologista clínica, e aí quando eu me deparei com esse tema, tabaco, e vamos dizer assim, o impacto que ele causa na saúde pública, na área de câncer, eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer, então, e eu fui, de certa forma, convidada para trabalhar com uma equipe que começava a se formar para tratar desse tema como um tema de saúde pública, e entrei nessa área. E na década de 90 já, no momento em que fumar era chique, fumar era um estilo de vida, a rádios não queriam nem saber desse tema, era cheio de propaganda, né, de cigarro, televisão nem se fala. Então era um tema muito difícil. E nós começamos a crescer, formar vários aliados e a começar a mostrar para a sociedade que o que é, de fato, o tabagismo. Não era nada daquilo que era mostrado nas propagandas. E hoje eu atuo, né, esse processo de trabalho foi crescendo de tal forma que hoje existe um tratado internacional, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é um tratado que foi negociado pela Organização Mundial de Saúde. Tal é a complexidade desse tema, né? Foi preciso que os países se unissem em torno de um tratado. E hoje eu atuo como secretária executiva de uma comissão interministerial para a implementação desse tratado no Brasil. Esse tratado ele foi negociado com 192 países, e o Brasil foi um deles, sob a coordenação da Organização Mundial de Saúde. Foram 4 anos de negociação e hoje, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando. É por isso que essa é mais ou menos a minha trajetória, Alexandre, já que você pediu para eu contar um pouco dessa história. Então, foi assim que eu cheguei na Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é o tema que nós vamos falar aqui hoje.
Isso,
né?
esse breve resumo, né, é realmente breve, né, porque a sua história no nosso meio é uma história bastante rica, com muitas conquistas, com muito esforço, com muita agregação de parceiros, com muito estímulo que você tem dado, inclusive, às ações da sociedade civil também, o enfrentamento de uma indústria, enfim. Nós vamos chegar, então, na convenção daqui a pouco. As pessoas que têm acompanhado o nosso Viva Voz Saúde já viram alguns aspectos do problema. Nós trouxemos aqui um cardiologista que fez um programa específico sobre o infarto e a relação com o fumo. Já trouxemos um pediatra e um ginecobstetra que falaram da relação entre o fumo e a gestação, o fumo e as crianças, o fumo e os adolescentes. Trouxemos no último programa os colegas que falaram sobre o fumo e diabetes, fumo e doença vascular periférica, com a necessidade muitas vezes de amputações. E hoje nós vamos trazendo uma outra questão, quer dizer, Vamos primeiro fazer um retrato do que o tabaco significa hoje. Por que a gente diz que o tabagismo é o maior problema de saúde pública? Quer dizer, esse agente não sou eu nem a Tânia. Essa é a Organização Mundial de Saúde, que em 1988 colocou um ranking das principais doenças do mundo e o tabagismo passou a ocupar a liderança desse ranking. E por vários motivos. Primeiro, pela sua imensa mortalidade. 6 milhões de pessoas ao ano morrendo por uso de tabaco, 150 mil no Brasil, o que eu costumo traduzir como um avião cheio caindo todos os dias, um avião com 400 pessoas dentro. É uma doença que é extensa no ponto de vista universal, do ponto de vista do globo. Todos os continentes do planeta são afetados pela doença. E uma coisa mais grave é que boa parte dessas doenças acometem justamente as populações de mais baixa renda e pior posição social dentro dos países. Isso, isso acontece, inclusive, no Brasil também. Então, uma vez que a Organização Mundial de Saúde disse, no final da década de 90, tabaco é o pior problema de saúde, chegou-se a um entendimento, 10 a 15 anos depois, que os gestores, os governantes dos países, tinham que tomar uma atitude, de uma certa forma, coordenada. Ou seja, esse tratado, que tem um nome esquisito, de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, esse nome é estranho, mas se a gente transformá-lo como Tratado Mundial para a Saúde, controlando o tabaco, fica mais fácil da gente entender a sua importância. Ou seja, como a doutora Tânia mencionou, são já 200 países que estão adotando, se não todos, boa parte dos artigos que constam desse tratado. Então, Tânia, eu tenho dito também que o movimento contra o fumo no país é extremamente valorizado no mundo inteiro, quer dizer, o Brasil é respeitado. E eu queria que você falasse, então, antes da Convenção Quadro, que nós acabamos de fazer mais ou menos 11 anos, né? 2005, essa convenção entrou, vamos dizer, ela foi apresentada e passou a ser acompanhada, mas o esforço brasileiro já vem de muito tempo atrás. Vamos tentar fazer, para quem não milita nesse nosso movimento, Tânia, faz um retrospecto do esforço brasileiro, incluindo já a sua participação também, que começou em 80.
Na verdade, o controle do tabagismo ele entra, né, aos poucos na pauta da saúde pública na década de 80 aqui no Brasil, inicialmente com campanhas, né, para alertar as pessoas sobre fumar faz mal e fumar causa várias doenças. E numa época que o Brasil fumava muito, né, numa época que quase que 35% da população brasileira fumava. E lá vinham as pessoas chatas dizer, né, que fumar causava isso, causava aquilo. Então, era um momento assim, muito difícil. E esse processo ele foi crescendo de tal forma, né, que gerou leis. Né? Nós tivemos a primeira lei que acabou de completar 30 anos no Brasil, a Lei 9294, de 1996, é uma lei que começa a reconhecer os malefícios do tabagismo passivo, porque ela restringe o hábito de fumar em ambientes fechados. Ela começa a reconhecer que a propaganda também faz mal para a saúde, a propaganda de cigarros, e ela começa também a restringir. Mas as coisas não aconteceram assim de forma como a saúde pública esperava naquela ocasião, porque esse tema é um tema que tem muita resistência. Claro que as companhias de tabaco, as companhias de cigarros, elas começaram a enfrentar essas iniciativas da saúde pública, obstruir a evolução dessas medidas. E hoje, né, há um completo entendimento que o tabagismo ele é uma doença. E é uma doença, está catalogado como doença, né, no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, e nós podemos dizer que é uma doença construída por um negócio, né, por empresas. Né, são as empresas que vendem aqueles maços de cigarros que ali ele está entregando doença para o consumidor. Né? Cada dependência química, né? A gente sabe que o tabagismo também é uma dependência química. Então, cada criança que é o alvo dessa empresa, cada adolescente que coloca um cigarro na boca, ele está sendo aprisionado por uma armadilha que essas empresas colocam. Hoje a gente tem dados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que mostra que o tabagismo é uma doença pediátrica, porque 90% dos fumantes, eles começaram nessa idade, eles experimentaram nessa idade. Como? Seduzidos por aquelas propagandas que a gente tinha, né? E ainda tem um pouco, se a gente for olhar direitinho nos pontos de venda, que dizia que fumar levava o fumante para o pódio, né? Lá, junto com a Fórmula 1. Fumar fazia eles fazer aqueles esportes radicais, aquelas músicas lindas que acompanhava. Acho que o Alexandre, é mais ou menos da minha época, se lembra, né? Na adolescência, as Como televisões lembra? Da gente, cheio de aquelas, não vou falar as marcas, né? Mas aqui não sei o que rock, não sei o que jazz. E era o nome da marca associado a eventos de artes e esportes.
Fórmula 1.
Então, assim, era uma atividade realmente, assim, hoje é uma palavra um pouco forte, mas eu até vou falar, Alexandre, você me desculpa, mas eu acho que é uma coisa criminosa, né? Você usar da sedução para vender um negócio que mata 2 em cada 3 consumidores.
Isso.
É um veneno, né? Então, isso, e por isso, o que acontece? O que aconteceu? Ao longo desse período, né, que é quando a gente começa a trabalhar e a gente não tinha espaço na mídia como a gente tem hoje, né, que a gente tem, que a gente está conversando aqui no rádio, não era uma coisa fácil, não. E hoje a gente tem esse espaço, a mídia é uma grande aliada para levar informação para o público. Isso é um dos aspectos mais importantes para o controle do tabaco.
Deixa eu voltar a um ponto que você abordou. Você falou da lei de 1996, ou seja, tem 20 anos que essa lei começou a trazer os problemas do tabaco para a sociedade, que a sociedade começou a ver que não, peraí, tabagismo é um problema, estão querendo me tolir disso, tolir daquilo, e depois foram surgindo uma série de outras leis. O que a gente pode, inclusive, já dizer a partir daí é que boa parte do sucesso internacional mesmo, do reconhecimento mundial do programa de tabagismo, antitabagismo do Brasil, se dá apoiando-se num advocacy parlamentar muito forte. Porque hoje a gente pode considerar, por exemplo, que você ter uma lei onde as pessoas não fumantes não precisem respirar a fumaça do tabaco no ambiente que ela esteja frequentando, hoje isso é mais aceito. Mas a gente que é cascudo, né, como você já fez a referência, e nós somos então experientes, a gente lembra o quanto foi difícil cada lei dessas ser sancionada. A gente tinha que enfrentar adversários muito importantes, não só a inteligência da própria indústria, os argumentos da própria indústria, muitas vezes falaciosos, mas muito bem construídos, e eles tinham, como tem até hoje, um batalhão de apoiadores que vai desde o parlamento à mídia, aos formadores de opinião, enfim, e aqueles que, não conhecendo o tema a fundo, ficavam achando um exagero, né? Nós éramos inicialmente considerados, né, Tânia? Você lembra disso? Xiitas.
É.
Nos chamavam de nazistas. Nos chamavam das coisas mais, assim, pejorativas quando a gente tentava botar uma lei simples como essa, por exemplo. Não pode fumar em ambiente fechado, partilhado por outras pessoas. Então, fala um pouquinho disso. O que nós conquistamos que você lembra, assim, a gente não vai conseguir lembrar de tudo, mas quais foram as leis que você considera que mais influenciaram nos bons resultados brasileiros?
Essa é uma, essa 9294 de 1996, né? Às vezes eu me embolo com esse número. E assim, eu queria só contar aqui um pouquinho da história de, por exemplo, Dr. Rosenberg, né? José Rosenberg, que foi um dos precursores, né? De levantar essa bandeira. No momento em que, eu me lembro dele contando uma história, né, a gente está falando aqui de indústria, ele conta uma história que eu ficava assim, chocada, gente, como é que é isso? Ele falava assim, Depois de muito, ele trabalhava pela Associação Médica Brasileira, né, tentando fazer o Ministério da Saúde na época, isso era na década de 80. Ele e a doutora Vera Luísa da Costa e Silva.
O Rosenberg é um dos meus maiores ídolos. Né, e boa parte do que eu sei hoje, boa parte do que eu faço hoje, com a intensidade do que eu faço, é por causa do doutor José Rosenberg. Tem até uma passagem interessante, te interrompendo brevemente, Tânia, é que nós vamos ter no dia 19 de setembro agora uma lei aqui no município de Rio de Janeiro, que é para falar sobre uma doença, que mais tarde eu falo, que é DPOC. A data que eu escolhi junto com o vereador aqui do Rio de Janeiro, o vereador Carlos Eduardo, foi o dia 19 de setembro, por ser a data de nascimento do professor Rosenberg. Aliás, eu gosto de chamá-lo de professor.
Professor doutor Rosenberg. Então, é uma sapiência, né? Uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre o assunto. E ele, depois a doutora Vera Luísa Costa Silva, que foi quem me colocou nesse tema, né? Me seduziu e me abduziu para esse tema. Eles contam essa história de que havia uma pressão porque o Ministério da Saúde queria assumisse esse tema. Na época, o controle do tabagismo era a agenda do Ministério da Saúde, da década de 80. E aí, depois, eles muito insistiram, se criou um comitê, uma comissão, uma assessora do Ministério da Saúde, que tinha que se reunir, isso ele me falava, aspas, clandestinamente, não podia botar nenhuma plaquinha para falar que estava se reunindo para controle do tabagismo, por tal era a pressão das empresas de tabaco, que hoje operam no Brasil, né, são grandes transnacionais, e tal era essa questão econômica no Brasil. E aí vamos para a questão da lei, né? Então, vai esse processo, aí o Ministério da Saúde, depois de muita insistência das sociedades médicas, especificamente, assume esse tema, coloca na pauta, o Instituto Nacional de Câncer absorve esse tema sob a coordenação da doutora Vera Luísa, e aí começa a se fazer o advocacy, né? A defesa dessa causa, e aí começam a surgir as leis. E aí nós fomos para a lei de 1996, então, eu acho que ele era o deputado Elias Murat, que é de Minas Gerais, ele que apresentou esse projeto de lei, brigou por esse projeto de lei. Claro que o projeto de lei teve uma série de interferências e ele proibiu fumar em ambientes fechados, mas permitiu os fumódromos, né, os espaços reservados para fumar, que a gente sabe que hoje que não funciona para proteger as pessoas, mas foi o que pôde ser feito na época, tal era a pressão. A propaganda ela ficou restrita no horário, ela não foi proibida, né? Ela só podia acontecer depois das 10 horas da noite até as 6 da manhã. E aí começou a se avançar. Aí veio na época, no ano, finalmente em 1999, uma medida. Ah, sim, em 96 começaram a surgir também as advertências nas embalagens mais escritas, né? Dizendo que fumar causa isso, fumar pode causar, na época pode causar, né? Porque não se podia dizer que causa.
As, né, evidências é que causavam, mas não podia escrever.
Não podia falar. E eu me lembro que depois, em 99, né, uma medida provisória da Presidência da República tornou essa medida mais forte, porque ela tirou o pode, ela transforma causar, pôde se colocar que tabagismo causa dependência, fumar causa dependência, porque até então não se podia falar sobre isso. Também trouxe a questão da impotência, que também não se podia falar sobre isso na década de 90 ainda, em 96, né? Era uma coisa assim muito, a pressão era tão grande que não se admitia que se colocasse essas informações nas embalagens. E em 2000, finalmente, na época em que era o atual chanceler do Brasil, o senador José Serra, e que foi ministro da Saúde também no final dos anos 90 e início de 2000, ele apresenta um projeto de lei, né, que visa proibir a propaganda de cigarros, definitivamente. A promoção também, aqueles patrocínios que a gente tinha aqui, desses eventos de jazz, de rock, tudo com patrocínio de marca de cigarros, que era uma forma de colocar o cigarro junto aos jovens, né? Então, é uma forma muito importante para a indústria, porque o alvo dele principal é o jovem, né? E, na ocasião, foi também uma guerra para conseguir essa. Eu tive a oportunidade de ir numa numa audiência pública organizada pelo Senado para debater esse tema, e a indústria em peso, lá dizendo que se o Brasil proibisse a propaganda, ia gerar perda para os agricultores que plantam fumo, porque esse é um outro problema que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né, Alexandre? E também que ia gerar contrabando, e é o discurso que eles sempre usam.
Não, além de que iria quebrar todas as companhias de propaganda e publicidade, e que as empresas que veiculariam esses anúncios, que veiculavam os anúncios, também as empresas vão ter muita dificuldade a gerar demissão de publicitários, de jornalistas, enfim. É um terror de sempre, né?
E aí finalmente se conseguiu, né, proibir a propaganda, mas a pressão foi tamanha que ela foi proibida nos grandes meios de comunicação, mas ela se manteve nos pontos de venda, através de posters, painéis e cartazes. Não teve essa negociação, mas foi um grande, enorme avanço, né? Você tirar, imagina, a televisão o tempo inteiro bombardeando nossas crianças com aquelas propagandas belíssimas, que era o que a gente... Eu cresci vendo isso, né?
Quem não é do nosso tempo, basta se lembrar, basta ficar atento com a propaganda da indústria da cerveja nos dias de hoje. Era daí para pior naquela época, mas não era muito diferente do que a indústria da bebida alcoólica tem feito com aquele final do beba com moderação. Quer dizer, as frases que a gente sabe que não servem para rigorosamente nada, mas fazem parte da lei, então tem que estar lá o beba com moderação. E aí você tem anúncio de cerveja às 9 horas da manhã na televisão.
Exatamente. E sempre naquelas situações, né? Praia, sol, aquela associação, né?
Mulher bonita.
Bonita. E algum famoso dando um testemunho, isso, né? Que é o que faziam também com o cigarro.
Exatamente.
Muitos atores, né, de televisões famosas, né? Falando da marca tal, né? Eu uso essa. Não sei se lembra daquele que falava assim, vamos levar em vantagem tudo. Eu isso. fume. Aí diz a marca, né?
Até hoje o Gerson sofre com essa propaganda.
Além do Gerson, se transformou.
O cigarro era maior do que o outro.
Exatamente.
Então, quem usasse aquele pelo mesmo preço ia estar levando vantagem.
Mas quem levava vantagem, na verdade, era a companhia. Exatamente. Que vendia, não quem estava usando.
Deixa só para a gente, já que a gente está fazendo um programa hoje que, em parte, é informativo, mas é também quase que uma coisa histórica, um documentário histórico, lembrar de um pouquinho antes de onde você começou, de 96, que agora, no dia 29 de agosto, a gente teve o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Esse dia foi criado, não, porque a indústria do tabaco, por exemplo, ela cria dias, né? Tem o dia agora da pirataria, que eu recentemente fiquei sabendo que esse dia não existe formalmente, foi criado pela indústria e ela diz que é o dia, enfim.
Sabia.
Mas o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi fruto de um esforço dos ativistas, né? Quer dizer, houve uma demanda por esse dia, e isso aconteceu em 1986, ou seja, há 30 anos atrás, a nossa preocupação brasileira já era tanta que nós pedimos para criar um dia nacional. E a Organização Mundial de Saúde tem o Dia Mundial de Enfrentamento do Tabaco, que é de 88.
É.
Ou seja, o nosso dia nacional, a nossa preocupação veio antes da preocupação da OMS. E uma outra coisa importante que eu vivi em 87, ou seja, o ano depois do Dia Nacional, que, aliás, a gente, a bem da história, a gente tem que dizer que foi sancionada pelo então presidente José Sarney, em 87 foi criada uma comissão, quer dizer, em 88 foi a Assembleia Constituinte, em 87, um ano antes, foi criada uma comissão chamada Comissão Arinos, para entregar aos constituintes que iam assumir no ano seguinte um anteprojeto de Constituição. Muitos desses sábios que foram participar desse evento num centro de convenções em Friburgo tinham muita idade, aos 300 de Ataíde, por exemplo, Barbosa Lima Sobrinho, fizeram parte, Cândido Mendes, uma série de pessoas importantes da sociedade brasileira foram analisar. E eu fui médico dessa comissão com mais 3 colegas. E eu tive, dizem que Deus não dá asa à cobra, mas eu tive a sorte de estar no dia em que a proposição para que fosse proibido o anúncio de cigarro, bebida e remédios, foi apresentada, e a justificativa é que você não podia botar na mídia dois produtos que geram dependência, que é a bebida e o cigarro, e um produto que gera automedicação. Então, não para os sábios da Comissão Arinos, deveria ser proibido anúncio dessas três coisas. E daí eu disse que Deus não dá asa à cobra. Eu estava presente quando foi aprovado pela comissão.
Poxa,
não, por unanimidade. Maravilha. Todos disseram concordar. Isso foi, então, em 87. Você mencionou a lei, que você vai falar agora, que eu vou te pedir, sobre a questão da propaganda que passou a vigorar, se não me engano, em 2001, não é isso?
Isso.
Ou seja, de 87 a 2001, nós perdemos 14 anos. Só que bebida e remédio continuam sendo anunciados hoje. Nós temos atores globais ou não globais dizendo que um determinado analgésico é melhor do que o outro, que um laxante é melhor do que o outro. Quer dizer, aquilo que os nossos sábios acharam em quase 30 anos atrás...
40, né?
Não está acontecendo.
Não, e é realmente assim, é interessante isso, porque essa lei de 2000, ela tomou como base a Constituição, né? Essa teve um grande debate entre liberdade de expressão, porque quem não queria...
Era uma outra questão, a liberdade de expressão.
Quem não queria que proibisse a lei, dizia que estava se ferindo à liberdade de expressão. E a gente usava a base da Constituição, que, né, é muito interessante essa história. Eu não sabia, Alexandre, eu ouvi isso. Muito legal. E o que acontece? Na época, o debate também foi em torno dessa questão da liberdade de expressão, porque as pessoas tentavam confundir liberdade de expressão com liberdade de comercializar um produto que mata, né? Então, na verdade, não é uma questão de liberdade de expressão. É a liberdade de comercializar, induzir, né, as pessoas a usarem um produto.
Sobretudo
que
induzindo
mata.
Criança e adolescente.
Exatamente. Então, assim, houve todo esse debate, foi muito rico, né, a questão. A gente recebeu, na época, a ideia era que passasse também a proibir imediatamente toda a parte de corridas de Fórmula 1, né, com patrocínio daquela marca que todo mundo sabe, vermelhinha. E o que acontece? A gente, na época, eu me lembro lá no Senado, quando estava na uma das audiências que eu tive a oportunidade de assistir, vieram alguns corredores de Fórmula 1 com abaixo-assinado, etc., e conseguiram postergar essa parte da implementação da lei. Então, esse
acho que foi
para
2003.
Foi
para
2003.
Não, diziam que a Fórmula 1 ia acabar sem o patrocínio de cigarro, ela ia quebrar.
Diziam que não sei o que rock ia acabar, não sei o que jazz ia acabar. E a gente está vendo, testemunhando hoje, que não acabou, que continua assim bastante, outros patrocinadores assumiram. Exato. E as nossas crianças estão começando a fumar menos, segundo os nossos dados, né? Isso mostra o efeito, um dos efeitos dessa medida, né? Em termos de evitar que torne esse produto um produto querido das crianças e dos jovens, né?
Vamos fazer o seguinte, Nainha, vamos dar um intervalo aqui, que quando o Geraldo bota essa musiquinha é porque ele já está intuindo que a gente precisa deixar os nossos ouvintes tomarem uma água, darem uma respirada, você também. E aí, quando a gente voltar, você volta de 2001 para cá, ressaltando o que você achou de mais importante em termos de legislação que nós conseguimos. Tem aí o Geraldo de Azevedo. Bota o Geraldo de Azevedo tocando Fumar Pra Quê, que é uma composição dele, e depois bota o Tony Garrido dizendo que vai tragar a música, subentendendo que ele não vai tragar a fumaça de cigarro.
Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê?
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés.
É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor.
A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor.
Eu trago a música,
soa bem ao meu e ao seu ouvido.
Eu trago a música,
é o que temos.
Levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor.
A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor.
Eu trago a música,
soa bem ao meu, ao seu ouvido.
Eu trago a música,
é o que temos, sempre oferecido.
Eu trago a música,
respiramos melhor o planeta e nós.
Eu trago a música,
mundo sem tabaco, levante sua voz.
Levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Você está sintonizado na 98,7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração.
Boa tarde, agradecendo ao Geraldinho Azevedo ter composto essa música, Fumar Pra Quê, agradecendo a Vange Souza e Tony Garrido terem feito Eu Trago a Música. E retomando o nosso programa de hoje, cujo tema é um maior tratado de saúde pública mundial, que foi criado em 2005 a partir da Organização Mundial da Saúde, que já conta hoje com 200 países que, se não integralmente, adotam diversos artigos preconizados pelo tratado. Quem está conosco hoje é a secretária executiva da Comissão Nacional que implanta esse tratado aqui no Brasil. E, voltando a pedir a colaboração de vocês, quem quiser fazer uma pergunta para a doutora Tânia, 3649-3411, ou para o meu e-mail alexandremilagres@yahoo.com.br. A doutora Tânia, nós estamos aqui fazendo um levantamento um pouco histórico desse enfrentamento brasileiro ao tabagismo, que, repetindo, é o maior problema de saúde pública do planeta, e o Brasil é reconhecidamente um dos países mais avançados nesse controle. Então, nós estamos já remontando a história, que começou em 86, em 96, passou por diversas leis que a gente conseguiu emplacar. Estamos agora falando da proibição de propaganda em qualquer tipo de mídia de 2001. E aí eu pediria à doutora Tânia que continuasse a sua explanação a partir de 2001. Quer dizer, boa parte do que nós conseguimos no Brasil para esse controle do tabaco foi por um advocacy no parlamento, no legislativo, contando com parceiros, deputados, vereadores, senadores, até governadores mesmo do executivo participaram disso, e a Câmara Federal foi parceira do movimento, apesar de que ela também é, um determinado aspecto, parceira da indústria do tabaco, que a gente sabe que diversos parlamentares são financiados por essa mesma indústria. Então, nós oferecemos visibilidade aos parlamentares, enquanto a indústria, a gente sabe que tem outros meios de aportar recursos para esses mesmos parlamentares. Então, depois de 2001, Tânia, vamos seguindo. O que nós conquistamos a partir de leis e a partir do esforço dos ativistas e dos técnicos?
Alexandre, eu queria assim, só fazer um paralelo. A partir de 2000, o Brasil também começa a participar da negociação do primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública. Então, são coisas que vão andar agora em paralelo. Por isso que eu vou falar um pouquinho das duas coisas. Esse tratado, as Assembleias Mundiais de Saúde já vinham discutindo isso de longa data, essa questão do tabagismo, o que fazer para reduzir, porque todo mundo sabia que fazer mal, que causa câncer, que causa isso, e o consumo continuava a crescer no mundo e no Brasil também. E o que a gente tinha que fazer além de informar a população? E aí as Assembleias Mundiais de Saúde entenderam que essa pandemia, que é uma epidemia global de tabagismo, hoje a gente tem, na época tinha quase 1 bilhão, hoje tem um pouco mais de fumante no mundo, apesar da gente saber de tudo isso.
Um bilhão. Exatamente.
A gente entende, passou a entender que essa epidemia era fruto dessa dinâmica de negócio, das empresas, que são transnacionais, que tem uma facilidade de entrar nos países onde existe pouca resistência ou até incentivo, para incentivo fiscal, para que elas se estabeleçam e cresçam e abocanhem o mercado. Então, a Assembleia Mundial de Saúde entendeu que tinha que ter um tratado. Então, vamos criar um tratado para unir forças dos países, porque hoje o tabagismo ele cresce nos países mais pobres. Os países ricos, eles estão dando conta de reduzir.
E é onde ele faz, já hoje, as maiores vítimas.
Exatamente. Então, o que a Assembleia entendeu? É importante os países se unirem em torno de medidas conjuntas para regular esse mercado, de forma que ele não continue a avançar como ele vem avançando. E dentro dos países também se entendeu que só a saúde não daria conta. Era preciso que outros setores do governo se juntassem à saúde para deter a expansão desse negócio, que é um negócio que mata. E aí surgiu o esboço do tratado. Então, é um tratado que foi negociado durante 4 anos, e uma coisa importantíssima, o Brasil foi escolhido para presidir a negociação desse tratado. Por quê? Porque o Brasil, apesar, na época, de ser um país em desenvolvimento, onde crescia o tabagismo, o Brasil estava começando a reduzir, em função dessas leis que a gente já vinha adotando, que a gente acabou de falar. E, na ocasião, o o embaixador Celso Amorim, ele presidiu todo o processo de negociação. E nessa discussão da Convenção Quadro surgiram vários temas, né, que era preciso os países adotarem.
Só um instantinho, Tânia. Eu acho que é bom marcar isso que você acabou de dizer. Quer dizer, dentro da Organização Mundial de Saúde, quem liderou esse processo, quem foi, vamos dizer, o chairman do processo, foi o embaixador brasileiro.
Exatamente.
Fala um pouquinho mais sobre esse momento em particular.
É, foi assim uma coisa muito emocionante. Eu não estava presente, mas eu ouvi, eu participei de vários processos, momentos de negociação, foram 4 horas de negociação, mas quando escolheram o Brasil, eu não estava presente, mas eu ouvi das pessoas que estavam presentes, né, das colegas, uma coisa assim emocionante, né? 192 países indicando o Brasil para presidir o processo de negociação. E isso teve um significado muito grande, né? Então, esse tratado, de certa forma, é a cara do Brasil, né? Uhum. E foi um processo difícil para não só, né, para o Brasil, mas também para todos os países, porque, na verdade, se colocava em confronto os interesses da saúde com os interesses desse negócio. E havia...
Negócio que mata, como você está frisando.
Exatamente. E a gente nós somos um país que produz tabaco, né? E a gente tem um peso grande aqui das empresas. Também tivemos algumas dificuldades nos posicionamentos do que deveria ser incluído nesse tratado. Mas, resumindo, o tratado ele inclui uma série de medidas. Inclui, por exemplo, aumentar preços dos cigarros, aumentar o imposto do cigarro, né? E aumentar o preço para que a gente reduza a iniciação dos jovens. Essa é uma medida que é custo-efetiva, ela é uma medida que já tinha provas de que ela funcionava nesse sentido. Aliás, o tratado todo ele é baseado em medidas que já existiam evidências de que eles funcionavam, essas medidas funcionavam para reduzir o consumo.
É isso, eu estava pensando outro dia, porque eu fui falar sobre isso em Brasília, no evento da ACT, e era sobre um artigo do tratado, mas relendo o tratado, assim que o tratado é apresentado, a forma de apresentar o tratado é assim: tudo aquilo que está escrito aqui, nós temos evidências, quer dizer, nós temos pesquisas que respaldam tudo isso que está sendo preconizado, indicado, orientado para que seja adotado pelos governos. Ou seja, nada aqui é o achismo, né? Porque às vezes a gente diz uma coisa... E o pessoal que faz campanha para o outro lado diz uma coisa completamente diferente, sem prova, sem nada. Nada que o tratado diz é por achismo.
É tudo baseado em evidência. Então, a gente tem esse artigo que diz para aumentar preço e imposto, orienta os governos nesse sentido. Tem um artigo que orienta os governos a colocarem aquelas advertências nas embalagens dos produtos de tabaco, dos cigarros, com fotos, porque exatamente para mostrar a gravidade do que aquele produto causa, né? Então, é importante que essas mensagens elas traduzam a dimensão do risco que as pessoas correm quando fumam cigarro.
Eu me lembro que isso que é chamado de advertência sanitária, Tânia, essas fotos no máximo, com pessoas em situação de saúde difíceis, eu me lembro que uma das alegações da indústria é que elas não tinham condições de botar aquelas fotos lá. Não existia, tecnicamente, seria impossível colocar fotos no mar. Você lembra disso?
Lembro, e a história comprovou que isso era uma falácia, né? Não era
mais
verdade.
Mais uma falácia.
Né? E aí, hoje, a gente tem... O Brasil foi, depois do Canadá, foi o segundo país a adotar essa medida. Porque é interessante que a convenção ela começa a criar uma competição positiva entre os países, né? Ah, o país se orgulha de ser o primeiro a fazer, uhum, ou o segundo a fazer, né? Então, na ocasião, o Canadá tinha acabado de adotar e o Brasil se esforçou para seguir o exemplo do Canadá e foi o segundo país a adotar as advertências nas embalagens.
Em que momento que nós estamos dessas advertências?
Hoje a gente está com o terceiro grupo de fotos, né, nas advertências, que foi criado, foi muito interessante o desenvolvimento desse último grupo de fotos, foi desenvolvido com cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório de Neurofisiologia da Emoção Humana frente a imagens, né? Então, eles trabalharam nesse sentido de avaliar o impacto, porque, na verdade, essas imagens, qual é o objetivo dela? Além de informar sobre o risco, ela busca desconstruir o apelo da embalagem. A embalagem ela é toda feita bonitinha, com cores, com coisas que atraem, né, o consumidor, atraem a criança. Então, a advertência, ela, além de informar de forma contundente o risco, ela também busca desconstruir esse apelo para o consumo que a embalagem traz. E isso foi feito com, desenvolvido por esse grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Eliane Volchan e a equipe, uma outra equipe também da Universidade Federal Fluminense, que trabalhava em parceria com eles.
Neurofisiologia.
Fisiologia da emoção humana. E o design todo foi elaborado pelo grupo de design da PUC, da professora
PUC,
Rejane Spi.
Mais a participação, obviamente, na liderança do INCA.
Foi o Instituto Nacional de Câncer, a Anvisa e vários parceiros da área de comunicação que atuam também na área de dependência química, participaram na elaboração.
E a evidência brasileira que a aplicação dessas advertências, 2001, 2004 e a última em 2009, o resultado disso?
Sim, a gente tem resultados que mostram que os fumantes, quase 60% dos fumantes disseram que se sentiam motivados a deixar de fumar, a olhar a embalagem, né, olhar essas fotos. Tem uma outra pesquisa, essa foi uma pesquisa do Ministério da Saúde, IBGE, uma pesquisa nacional. Tem uma outra pesquisa que o INCA coordenou, o ITC, né, International Tobacco Control Evaluation, que é uma pesquisa multicêntrica com vários países aplicando o mesmo questionário, a gente faz parte para avaliar nessas medidas, e que mostrou que um percentual bem elevado, eu não estou com o número, mas é próximo de 80% das pessoas que viam as embalagens diziam que se arrependiam de ter começado a fumar.
80%?
Em torno disso. Então, assim, isso por si só mostra, né, que as pessoas realmente... essas embalagens fazem, essas imagens fazem a diferença, né, em termos de informar. E tanto faz que, claro, que a gente foi acionado, né, um litígio da indústria para tentar tirar as embalagens, essas imagens, isso é um indicador, né, de que funciona. Eles alegavam que feria a dignidade humana as fotos que estavam ali. E nós fizemos lá do Instituto Nacional de Câncer, fizemos um parecer para ajudar a Advocacia Geral da União na defesa, e nós colocamos que o que fere a dignidade humana não é o que está na embalagem, a foto, que ela retrata a situação real dos fumantes, e sim o que a gente vê nos corredores do Instituto Nacional de Câncer. Pessoas com altamente dependentes, né, que foram seduzidas na infância e na adolescência, e que não conseguem deixar de fumar, chegam a desenvolver o câncer. Tem gente que fuma pelo buraco da traqueostomia, tal é o grau da dependência. Isso é o que fere a dignidade humana, é as pessoas terem sido enganadas dessa forma. E é tanto
por décadas,
né? Exatamente. É tanto que nós ganhamos essa causa, né? Graças a Deus, e as imagens continuam. Então, assim, tudo que funciona, na verdade, a indústria entra com ação. Isso, para a gente, também é um outro indicador, né?
E aí, vamos seguindo... Antes da gente entrar, propriamente dito, no tratado, fazendo um pouco do histórico do que o Brasil conseguiu nesse tempo, né? Nós estamos falando, então, dessas advertências que começaram em 2001. 2000, estudo, né? Em 2001, elas foram sendo adotadas por lei, né? Claro.
Isso.
Nada disso aconteceria se não fosse lei. Depois nós estamos... Você estava lembrando aqui em off... da questão da proibição dos descritores de marcas. Diz para os nossos ouvintes o que são esses descritores de marcas e qual é a importância de a gente ter conquistado essa mudança.
Isso já foi exatamente no processo de negociação da convenção, começa-se a discutir esse tema na convenção, e o Brasil se adianta e implementa essa medida. O Brasil foi o primeiro país a implementar essa medida. O que, que é isso? A gente tinha durante muito tempo marcas de cigarros que diziam light, ultra light, baixos teores, né, e propagandas, né, tentando passar a ideia de que existem marcas menos nocivas do que outras, né? E essa estratégia dos cigarros light, ultra light, é uma história, assim, bem interessante no controle do tabaco. Na verdade, ela foi uma reação da indústria na década de 60, 70, quando começaram a se acumular as evidências, né, sobre os danos do tabagismo, que o tabagismo causa infarto, causa câncer de pulmão, e as pessoas começam a tentar deixar de fumar, né, ficam assustadas, e a indústria reage introduzindo no mercado esses cigarros ditos de baixos teores. E elas começam a fazer propagandas dizendo assim, olha, você não precisa deixar de fumar, você tem uma opção inteligente que migre para os baixos teores, né? O light, o ultralight. Então, começa a fazer aquelas propagandas lindas, belíssimas, coloca cores, né, para diferenciar do cigarro regular. E, na verdade, a saúde pública, depois de um tempo, ela descobre o engodo dessa estratégia. Porque, na verdade, o cigarro light, ele não é diferente do cigarro regular. O que a indústria faz? Ela pega o filtro do cigarro, bota mais furinhos para entrar mais ar, para diluir, né, o alcatrão, o monóxido de carbono e a nicotina. Como é que ela classifica isso? Ela bota máquinas para medir o quanto de alcatrão e nicotina entra na máquina para lhe dizer que aquilo é de baixo teor. E aí o fumante, o que é que o fumante faz? O fumante, ele vai fumar porque ele precisa da nicotina. Aí ele fecha os furinhos. Então, tem estudos no Canadá que mostram que o fumante de cigarro, né, comum, ele, quando ele migra para o light, ele chega a... Ele fuma mais profundamente, ele traga mais, ele fecha os furinhos e, no final das contas, ele chega a se expor até mais do que quando ele fumava o cigarro regular, porque ele tenta tirar a nicotina que está ali diluída no ar. Então, assim, aí descobriu-se que aquilo era uma grande farsa, uma grande mentira, e os países começaram a adotar a proibição dessa prática.
Mas uma mentira que até hoje... Tem muita gente que acha que está fumando um cigarro de menor teor nocivo.
Menos nocivo, né? O cigarro mais saudável. Existem documentos da indústria que eles tentaram casar essa ideia de cigarros light com cores, né? Com branco, que são cores que traduzem a leveza, né, do produto, com a coisa do mentol também, né? Porque o mentol, a menta, ela refresca a garganta, deixa menos irritado, o azul, o dourado. Então, tem um jogo aí de marketing, né? E muito claro que isso foi uma grande mentira.
Dizem que nesse jogo de marketing também, a indústria aplica mais recursos no marketing que na produção do próprio produto, né? Quer dizer, é porque eles acreditam mesmo em marketing. E eu também era estudante dessa questão, desse momento do baixo teor. Interessante, porque duas indústrias tomaram uma medida quase que uma oposta à outra. A Philip Morris adotou um cigarro chamado Galaxy. E a campanha do Galaxy era: fumar Galaxy é uma decisão inteligente. E, enquanto isso, a concorrente direta, a Souza Cruz, ela adotou o lema da dicotomia. Ou seja, você pode fumar cigarro de baixo teor ou você pode fumar o de alto teor, você que sabe. Botou como seu principal instrumento de propaganda o nome do cigarro de free, quer dizer liberdade, né? Quer dizer livre, quer dizer, é uma palavra que faz bem, mesmo a gente, né, dentro do anglicismo, não é a palavra da nossa língua, mas é uma palavra já incorporada, né? E todas as campanhas do free eram campanhas muito mais caras que qualquer outro cigarro, porque elas eram sempre duplas. Por exemplo, quando era numa revista, um semanário, ela sempre ocupava duas páginas. E com técnicas de comunicação de fotografia, eu também sou fotógrafo, e uma parte de um lado da foto tinha uma característica, do outro tinha outra. E as mensagens eram: você é livre para decidir, você que opina. Resultado, o Free foi catapultado a líder da venda desses baixos teores e o Galaxy praticamente sumiu do mercado. Quer dizer, aquele que dizia, porque se o cigarro de baixo teor seria uma decisão inteligente, o cigarro de quem fumasse o de alto teor seria burro.
O Free, na verdade, ele tinha uma linguagem assim, pro jovem, para o jovem, gosta de transgredir, né? Então, ele tinha sempre essa coisa de... situar a marca na linha da transgressão. Eu me lembro que tinha uma frase lá era um jovem todo descolado, né, todo aquele intelectual descolado, falando assim: eu não quero passar por essa vida sem nenhum arranhão. Ou seja, era uma indução a correr risco, porque o risco, fumar é um grande risco. E aí a indústria habilmente coloca isso na linguagem do jovem, né? Eu quero correr risco, né? Então é minha escolha, né? Então esse tipo de jogo que eles usam nesse marketing para envolver, né, o jovem, né, nesse processo. E quando ele se dá conta, você sabe que tem uma frase, você conhece, com certeza, né? Não sei se você conhece. Você conhece a indústria do tabaco, ela foi processada nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tem aquele filme Informante que conta essa história, né, de como é que os documentos da indústria foram parar na mídia. E aí os juízes obrigaram a eles entregarem uma série de documentos que estão sendo analisados e tem várias universidades no mundo afora que catalogaram esses documentos por temas. E tem um dos temas que é como eles agem em relação aos jovens, para captar os jovens. E tem uma frase que fala mais ou menos assim, que a nicotina, o jovem ele começa a fumar, eles criam a propaganda, né, com a ideia de colocar na cabeça do jovem, né, mais ou menos isso eles dizem assim, que ele não é mais o filhinho da mamãe, né, que ele é livre, né, que ele pode tudo, e até que a nicotina se encarrega de fazer o resto, está dito na propaganda, né? Aí depois a nicotina se encarrega de ter a função, a farmacologia da nicotina, de mantê-lo a usar. Mas no começo ele precisa daquele empurrão, né? De que ele pensar que acendeu o cigarro, torna-o livre.
Tanto,
né,
que existe uma ideia que a gente diz que o tabagismo é uma doença também transmissível, apesar de não ser uma doença causada por micróbio, mas é transmissível pela comunicação.
Exatamente. Né?
As pessoas se infectam com o tabagismo, vamos dizer assim, pela comunicação, pelo que existe de glamour, pelo que existe de símbolo no ato de fumar. Vamos pular um pouquinho, saindo da história que a gente considera super importante, essa luta, desse enfrentamento de tirar marca e tal. Depois nós vamos voltar a isso na história do Dia Mundial esse ano, que foi a questão da embalagem padronizada. Mas você estava lembrando, dentro desse resgate histórico, a participação da Receita Federal logo depois. Fala um pouquinho como é que foi isso.
O Brasil hoje ele tem essa comissão interministerial para a implementação da Convenção Quadro. E como eu falei, o tratado ele tem várias medidas que embora seja de saúde pública, mas quem tem que cumprir não é a saúde, são outros setores. E um deles é o Ministério da Fazenda. Então, o artigo 6 da Convenção, ele reconhece que aumentar imposto e preço sobre cigarros é uma medida importante para reduzir o consumo, especialmente entre os jovens, isso baseado em evidências. E, nesse sentido, a Receita Federal, que faz parte dessa comissão interministerial, da qual nós, do INCA, somos a secretaria executiva que coordena, né, enchemos o saco, assim, vamos falar assim, no popular, dos outros setores do governo, para que eles cumpram o que lhe cabe nesse tratado. A Receita Federal, a partir de 2007, ela reconhece, né, ela começa a assumir, né, o seu papel e começa a aumentar o imposto sobre cigarro, o preço sobre cigarro. E em 2011, eles fazem toda uma reorganização do IPI sobre cigarro, que é o imposto sobre produto industrializado, que é o imposto federal, tem impostos estaduais, né? Então, houve um aumento assim, substantivo, né, que é o que é recomendado nesse tratado. E nós vimos um efeito muito forte dessa medida. Se a gente comparar os dados de prevalência de 2008, prevalência de fumantes, né, quantas pessoas fumam em 2008 com 2013, que são dois anos que nós tivemos uma pesquisa grande no Brasil do IBGE e do Ministério da Saúde, a gente viu uma redução de 20% em 5 anos na prevalência de fumantes. E a gente viu uma outra coisa muito importante, é que principalmente os fumantes de menor renda e escolaridade foram os que mais pararam de fumar ou não começaram a fumar nesse período. Então, esses dados nos mostram que essa é uma medida que, além de, vamos dizer assim, desincentivar a iniciação entre jovens, eles também encorajam as pessoas a deixarem de fumar, especialmente as de menor renda e escolaridade. Então, esse foi um efeito muito positivo. Não era uma novidade, porque o próprio Banco Mundial já dizia isso. Essa é a medida mais custo-efetiva desse tratado. E aí, graças a ela, adotada nesse intervalo, em 2008, quer dizer, 2011, né, nós tivemos uma reformulação mais forte dessa, do imposto. Aí nós tivemos agora, em 2013, um resultado muito importante para o Brasil.
Existe uma conta, queria até que você confirmasse, que você, aumentando em 10% o valor de um maço de cigarro, você reduz entre 7% e 8% o consumo.
São estudos feitos por economistas do Banco Mundial. A gente tem aqui no Brasil também um economista que se dedica a esse tema, Roberto Iglesias, que faz parte da Aliança de Controle do Tabagismo. Ele também fez um estudo similar aqui no Brasil, né, uma modelagem, né, de se aumentar tanto no imposto quanto isso vai impactar em termos de redução do consumo. Então, isso é verdade, é um dado baseado em estudo, né, científico mesmo.
Eu me lembro também que em 2004... quando do Dia Mundial da Sem Fumo, da Organização Mundial de Saúde, o tema foi tabaco e pobreza, um ciclo vicioso. Se não me engano, 2013 ou 14, quer dizer, 10 anos depois, foi aumento do imposto, redução no consumo também. Quer dizer, são dois temas correlatos. A gente tem uma pesquisa que a gente pegou o cigarro mais vendido no Brasil. Todo ano eu faço isso e multiplico por 31, porque são o número de dias de maio, que é o mês do Dia Mundial. E a gente pega o valor de um maço de cigarro e multiplica por 31. Esse ano deu, se não me engano, R$ 197,00 o custo para uma pessoa fumar um maço do cigarro mais barato no Brasil por dia. Aí eu vou para um supermercado e faço uma avaliação do que seria possível comprar com esses R$ 197,00. E isso volta à história que você disse, que o impacto é maior nas pessoas de menor renda e menor escolaridade. Esse ano foram 57 itens de supermercado que você pode, que um indivíduo que fala assim, mesmo não vou fumar, vou gastar o dinheiro só com supermercado, ele compra arroz, feijão, farinha, compra manteiga, leite, pão, artigos de higiene, de limpeza. Enfim, quer dizer, a gente não tem ideia do custo para cada pessoa no Brasil. Não é à toa que a indústria do tabaco é tão rica e tão forte e tão poderosa. Nós temos ainda no Brasil 25 milhões de pessoas consumindo cigarro regularmente. E nós estamos agora enfrentando, a gente pode até pular um pouco, se você não se incomoda, para dizer o que a gente está enfrentando quando a gente quer que o cigarro brasileiro aumente, que já se mostrou eficaz para diminuir o consumo, para diminuir a entrada de crianças, para diminuir o que as pessoas perdem de dinheiro para arrumar doença. E nós estamos enfrentando agora uma campanha da indústria muito forte, né, que é a história do contrabando. Fala um pouquinho sobre essa vivência sua dentro da CONIC, tendo que enfrentar esse discurso.
Na verdade, assim, sempre qualquer medida que se adota, seja foto nas embalagens, seja proibição da propaganda, tudo que a convenção preconiza, aumentar o imposto sobre cigarro, e essa medida realmente ela reduzir o consumo, a indústria reage. E um dos temas que ela usa para, né, tentar convencer o governo a não adotar as medidas é que aumenta o contrabando, que o Brasil perde a arrecadação, né, vai perder a arrecadação, vai aumentar o contrabando, etc., etc. E com esse último aumento de imposto do IPI sobre cigarros que o Brasil adotou, ela reagiu, a indústria reagiu patrocinando uma campanha que foi levada ao ar nas grandes redes, né, de televisão, na internet, nas redes sociais, com atores globais, infelizmente, né, defendendo essa ideia de que aumentar imposto gera contrabando, gera crime. E isso é uma falácia, né, porque o que o próprio Banco Mundial tem vários estudos mostrando que o que gera contrabando é o crime organizado. Não há uma relação direta com o aumento do imposto. Existem estudos, por exemplo, na Europa, mostrando que lá também tem contrabando de cigarro, que o contrabando lá, por exemplo, ele é maior nos países que, onde o preço do cigarro é mais baixo do que nos países onde o preço é mais alto. Então, mostrando que não há essa relação direta de preço, vamos dizer assim, baixo com contrabando. E, de fato, existe toda uma rede de organização criminosa fazendo contrabando de não só de cigarro, mas de CD, de medicamento, etc., etc. Então, o que mostra que não é esta relação. A gente tem hoje no Brasil, apesar do aumento do imposto, a arrecadação quase que duplicou, aumentou mais de 100% nesse período, né, mostrando que não afetou a arrecadação, segundo dados da Receita Federal, depois que a Receita aumentou. Então, se houve um aumento de contrabando, ele não afetou a arrecadação, né, e não houve esse aumento tão substantivo quanto eles querem. Então, eles usam esse argumento exatamente para pressionar o governo para voltar atrás. Agora, felizmente, a gente tem uma sociedade bastante atenta e bastante consciente e não cai mais nessas, né, falácias. Houve uma reação muito forte de organizações que pediram ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que intervisse, já que isso também, na verdade, era uma propaganda, né, porque você estava falando ali de um tema, hoje não se pode mais falar, né, de falar de cigarros e tentar induzir a ideia, né, criar a ideia na sociedade que a medida do governo foi uma medida ruim, e ela não foi ruim, ela foi muito boa. E, com isso, a gente está aguardando a posição do CONAR, o Ministério Público também entrou com uma representação. Então, é um tema que realmente a gente...
Quer dizer, para o movimento brasileiro e mundial, não existe nenhuma dúvida de que o caminho para a gente continuar evoluindo e reduzindo a mortalidade e o surgimento de doenças, seja um dos instrumentos seja o aumento do preço. E é bom a gente lembrar que o cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo. Eu tenho uma tabela...
Sim, ainda é. Apesar de a gente ter tido um aumento, ainda somos. É. A Austrália acabou de botar, se eu não me engano, foi para $30, um maço de cigarro. Isso. Né?
Em Nova York já está mais ou menos R$58. O Brasil, eu tenho um índice que pega um maço, uma marca, que é a Marlboro. Porque a Marlboro ela é consumida no mundo inteiro, diferente de outras marcas brasileiras. Como a The Economist, aquela revista de economia, tem o índice em Big Mac, porque tem Big Mac no mundo todo. Uhum. Então, eu comparo, eu já tenho mais de 30, 35 preços de Marlboro no mundo, e o nosso Marlboro ele só está acima da Bolívia e do Paquistão, porque ele é mais barato que os cigarros todos, a marca Marlboro, em Moçambique, enfim... que na vários países da África, da Europa, nem se fala, enfim. Quer dizer, eu acho que nós estamos perdendo tempo mantendo o cigarro brasileiro tão barato assim. Vamos fazer uma pausa? Já que a gente falou em criança, vamos botar a música da Xuxa, que também convocou lá atrás as crianças a não fumarem.
O Ministério da Xuxa liberta. Fumar faz mal.
Fumar pra quê? Pra quê fumar? Fumo pra quê fumar? Fumar pra quê? Pra quê fumar? Fumo pra quê fumar? Fumar pra quê? Pra quê fumar? Fumo pra quê fumar? Fumar pra quê? Pra quê fumar? Fumo pra quê fumar? Fumar pra quê? Pra quê fumar? Fumo pra quê fumar? Pra que fumar? Como pra que fumar?
Não é charre, é fogueira. Pra que esse cigarro na mão? Pulpa foi feita pra dar beijinhos com gostinho de paixão.
Fumar pra que? Pra que fumar? Como pra que fumar? Fumar pra que? Pra que fumar? Como pra que fumar? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Fumar pra que? Pra que fumar? Fumo pra que fumar? Fumar pra que? Pra que fumar? Fumo pra que fumar?
Fumar pra que? Pra que fumar?
ZY 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos de volta, programa Viva Voz Saúde. Quem quiser participar, 3649-3411 ou por e-mail alexandremilagres@yahoo.com.br. Nossa convidada dessa tarde é uma caríssima amiga e técnica de renome dentro do cenário brasileiro de enfrentamento ao tabaco, sendo inclusive a secretária executiva para a implementação no Brasil do principal tratado de saúde pública do mundo, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, nós estamos aqui, de uma certa maneira, fazendo uma louvação ao esforço do movimento brasileiro. Nós estamos recapitulando uma série de conquistas que nós tivemos e que nenhuma dessas conquistas, é bom dizer, foi fácil, foi isenta de esforço, porque a gente enfrenta, muitas vezes, governos omissos e uma indústria extremamente forte e aguerrida que luta pelo seu negócio, como já foi citado aqui. Infelizmente, é um negócio que mata. Mas a indústria luta bastante e cada conquista nossa foi fruto de muito esforço. Aí eu vou citar duas, dentro desse recapitular da história do nosso enfrentamento, e pedir os comentários da nossa convidada de hoje, doutora Tânia Cavalcante. É a lei do ambiente, é a lei do que impede o fumo em ambientes fechados, de uso coletivo ou privado, que é de 2011, que já teve uma antecedência com algumas leis estaduais. E depois ela rapidamente vai falar da questão que nós estamos lutando agora, que é a embalagem padronizada para os maços de cigarro, que é a outra evidência de que isso pode contribuir para a redução da entrada de jovens. Mas vamos falar então dessa que foi uma fantástica conquista em termos de saúde pública, que foi preservar, né, Tânia, a saúde dos não fumantes. Como é que foi esse esforço?
Na verdade, como a gente mencionou, desde 96, né, nós tínhamos uma lei que proibia fumar em ambientes fechados, mas admitia áreas reservadas para fumar. E aí a gente tinha situações que, desde espaços, né, mesma área para fumante de um lado e fumante do outro, como se a fumaça parasse naquele limite que foi determinado, até mesmo assim, áreas um pouco separadas, mas que... E aí não funcionavam, na verdade, né? A gente teve uma época que até voo, né, em companhias aéreas, as pessoas fumavam dentro e tinha área de fumante e não fumante. Era uma coisa assim meio surreal, mas a gente nem acredita hoje, né? E o que aconteceu? Com a Convenção Quadro, a gente tem um artigo dela, que é o artigo 8º, que fala da proteção das pessoas, seja fumante e não fumante, daquela fumaça que se espalha no ambiente, porque ela também causa doenças entre não fumantes, né, câncer de pulmão, infarto, pneumonias, principalmente em crianças, né, quando elas se expõem. Então, a Convenção Quadro, ela trouxe uma série de evidências que mostrava assim, não basta separar, tem que proibir, porque não existe nível seguro de exposição, né? Então, qualquer exposição, ela causa problemas de saúde. Então, a única forma de proteger as pessoas, não adiantava botar aquele sistema de exaustão que tentavam se colocar, né, dizendo que aquilo funcionava, nem isso funcionava. Então, as diretrizes desse artigo diziam, olha, tem que proibir. E aí nós começamos um processo no Brasil para aperfeiçoar essa lei, em 2007. Então, nós tentamos lá no Senado, a gente conseguiu que um senador, o Tião Viana, apresentasse um projeto de lei, tentando mudar essa lei, mas foi uma briga enorme, porque a indústria começou a fazer lobby lá dentro, e a gente ficava aí num e no outro, e eles postergando a discussão, postergando, colocando leis concorrentes, tentando manter os fumódromos. Então, foi um jogo muito pesado. E nesse tempo em onde nós começamos a alertar a população sobre essa questão do risco do tabagismo passivo, que mata também, são 600 mil mortes por ano de pessoas que não fumam, segundo a Organização Mundial de Saúde, devido ao tabagismo passivo. Aqui no Brasil são 15 mil mortes, isso subestimado, de pessoas não fumantes que morrem devido ao tabagismo passivo. A gente começa a alertar e aí alguns estados eles começam a se antecipar à lei federal, porque a gente precisava de uma lei federal. Então, São Paulo, em 2009, né, com esse debate, assume a liderança e proíbe, adota uma lei estadual proibindo fumar. O Rio de Janeiro também, logo depois, Paraná e vários estados. E o que, que aconteceu? A gente tem até um mapa que é muito engraçado isso. Engraçado, mas um pouco triste. Por quê? A indústria começou a perceber e aí ela começa a ir nos estados que começam a colocar isso em discussão, fazer lobby para manter o padrão da lei que mantinha o fumódromo. Então, a gente tinha alguns estados que proibiram totalmente, em torno de 7, né, estados adotaram uma lei que seguiu os padrões da Organização Mundial de Saúde, da Convenção Quadro, e outros que seguiram o padrão da indústria do tabaco, né, tal era o lobby. E, além disso, a indústria entrou com ação contra os estados que adotaram a lei proibindo totalmente o ato de fumar em recintos coletivos, né, que era o que dizia a Convenção Quadro, porque ela dizia que a lei federal, a lei estadual não poderia ser mais forte que a lei federal. Então, elas seguravam lá no Congresso Nacional para que a lei federal ela não avançasse, ela fazia um lobby, tentava emperrar, e alguns parlamentares, infelizmente, seguiam essa lei da indústria do tabaco. E, ao mesmo tempo que elas seguravam a lei federal, o aperfeiçoamento da lei federal, elas também queriam impedir que os estados avançassem. Então, várias ações de inconstitucionalidade foram colocadas no Rio, São Paulo, não me lembro se no Paraná também, mas tentando reverter. Então, foi um jogo muito pesado, até que, em 2011, a sociedade civil, nós, né, também descobrimos que havia uma negociação de um projeto de lei lá no Congresso Nacional para, sobre esse tema. E aí a gente vai lá e a gente olha o que está escrito, né, para nossa surpresa, era um projeto de lei que piorava a lei federal. Inclusive, a primeira frase era uma frase que era típica da indústria do tabaco. E aí nós descobrimos aquilo. E aí a sociedade civil, junto com alguns parlamentares, depois de muita luta, conseguiu transformar esse limão numa limonada. E hoje nós temos a lei de 2011, né, a lei 12.546, que proibiu totalmente o ato de fumar em recintos coletivos.
Mesmo assim, levou quase 2 anos para ser aplicado. Né?
Três
anos para ser...
Em 2014, né, que ele foi aplicado. Exatamente. Então, assim, tal é as garras, né, da indústria, né, a mão invisível dela que percorre, inclusive, vários gabinetes, né, do executivo, do legislativo, e começa a... Porque emperrar leis desse tipo é lucro, né, para eles. Por quê? Claro. Porque essa é uma lei que ela não só protege o fumante e o não fumante da fumaça, né, que está ali no ambiente, que é o tabagismo passivo, como também ela estimula pessoas a deixarem de fumar.
Exatamente.
E eles não querem perder isso.
Exatamente.
Né? Existem estudos que mostram que, quando você adota esse tipo de lei, há uma queda de 10% na prevalência de fumantes. Então, eles resistiram até onde puderam. E venceu, né, o bom senso, venceu a ciência, né, porque isso é ciência, isso não é só porque a gente não gosta do cheiro, mas é porque tabagismo passivo mata mesmo. Né,
e houve um esforço também da indústria no sentido de gerar o terror, né, entre os trabalhadores e entre os donos de estabelecimentos comerciais, que diziam que os empregos iam ser todos perdidos, que os garçons iam ser demitidos, cominhos, maîtres, enfim, que os restaurantes iam quebrar porque não ia ter população que frequentasse restaurante. E um terror semelhante aconteceu com o prefeito de Nova York à época, o Michael Bloomberg, em que houve um movimento grande, as pessoas pararam de frequentar os restaurantes de Nova York e foram frequentar em Nova Jersey, que é como se fosse Niterói, atravessava lá com barca e começou a frequentar, a noite de Nova Jersey cresceu, mas imediatamente depois voltou-se ao normal, as pessoas inclusive agradeceram ao Bloomberg e os negócios prosperaram mais até, teve mais fluência de gente que na época que podia se fumar, porque os não fumantes, muitos não frequentavam os ambientes. E os fumantes passaram a consumir do lado de fora. Vamos reservar esse final de programa, como a gente sempre tem dito, que a gente não consegue, por mais que o programa seja longo, esgotar os temas, porque os temas sempre, ainda mais quando a gente entrevista pessoas inteligentes e com conhecimento profundo como você, os temas não param. Mas dentro do nosso movimento brasileiro contra o fumo, a gente tem reservado um tempo para aprofundar a questão da agricultura familiar, e eu acho que a gente não podia encerrar esse programa sem abordar o que a gente e o que a Convenção Quadro, mais uma vez, não somos nós, né? O que que a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde preconiza para a questão da agricultura familiar? Diga o que te venha mais à cabeça, assim, como mais importante para a gente falar sobre esse tema, Tânia.
Na verdade, as mesmas empresas que coordenam essa linha de fazer as pessoas começarem a fumar, né, elas também coordenam a linha da produção do tabaco que vai virar cigarro. Ela coordena desde a agricultura, porque isso torna o produto mais barato. E o Brasil é um grande país produtor, onde essas empresas exploram agricultores familiares, as terras desses agricultores e a família deles. Né?
Onde é que o Brasil se situa nessa produção?
O Brasil é o segundo maior produtor e é o maior exportador de produtos de tabaco. E o que que acontece? Como eles conseguem produzir a baixo custo, né? Hoje a produção de tabaco, né, da folha, ela está quase que exclusivamente mais nos países em desenvolvimento. A China é o maior produtor, o segundo é o Brasil, o terceiro é a Índia, tem o Paquistão. E o que que acontece? Aqui no Brasil a gente tem 150 mil famílias nessa cadeia produtiva. Então, são pequenos agricultores que, da mesma forma que o adolescente que foi seduzido a experimentar o cigarro, porque ele ia ficar bonito, que ele ia ficar charmoso, que ele ia subir no pódio, o pequeno agricultor familiar, ele é seduzido a produzir tabaco porque ele vai ficar rico, ele vai conseguir comprar carro, vai ter uma casa linda e maravilhosa.
E qual é a realidade dele?
A realidade, isso acontece nos três estados do sul, né? O Brasil, os três, Rio Grande do Sul, que é o principal, depois Santa Catarina e Paraná, são os maiores produtores, 97% da produção do Brasil.
Tem
um pouco no Nordeste. Tem um pouco no Nordeste, principalmente na Alagoas, tem na Paraíba também.
Mas 97%, 98% nesses
três estados do sul. E a gente tem visitado lá, e o que a gente tem visto são famílias ficando doentes, porque produzir fumo também causa doenças graves. A gente tem a intoxicação pela nicotina na folha na hora da colheita. Tem o trabalho infantil, as crianças também se intoxicam, porque o agricultor, para ele poder sobreviver do fumo, ele tem que colocar a família, inclusive suas crianças, para trabalhar lá, senão não dá para viver. Eles vivem, eles têm uma casa, geralmente uma casa muito pobre. Tem uma estufa linda, maravilhosa, de tijolo, que, né, ele tem que pagar, financiar, porque é o padrão para ele produzir para as empresas, ele tem que cumprir aquele padrão. A estufa, geralmente, é muito melhor do que a casa deles.
A estufa é para secar a folha do tabaco.
Então, todas essas folhas. E eles têm uma intensidade de trabalho, falando em secagem, muito grande. É tanto que existe uma ação do Ministério Público do Trabalho contra empresas de tabaco, porque considera esse trabalho penoso. Na época que o agricultor ele vai fazer a secagem da folha, porque o tipo de fumo lá precisa ser secado nessas estufas, né, que são enormes e tem toda uma tecnologia, ele tem que passar quase que 24 horas lá vigiando a folha, virando a folha, num ambiente totalmente fechado, enfumaçado. E aí ele também tem esse problema da intensidade do trabalho, problemas respiratórios. E, além disso, a gente tem, né, é importante a gente relatar, que devido à quantidade de agrotóxicos que eles são obrigados a usar na folha, porque o instrutor da empresa manda lá um receituário para eles aplicarem na folha, e eles geralmente eles falam até que é veneno, os próprios agricultores, a gente tem que aplicar veneno. O que que acontece? A gente tem muitos casos de depressão e suicídio na região atribuído à intoxicação por agrotóxicos. Tem estudos da Universidade Federal lá do Pelotas, tem vários estudos que mostram que ali naquela região produtora de tabaco, existe um índice de suicídio maior do que no resto do Brasil e atribui isso a essa exposição. Ou seja, nenhum agricultor ficou rico, né? A gente vê isso lá, a gente vê os agricultores querendo sair da produção de fumo. Da mesma forma que o fumante quer deixar de fumar e precisa de ajuda, em grande parte, né, em grande número de fumantes precisa de uma ajuda, às vezes não consegue deixar de fumar sozinho, o pequeno agricultor ele precisa também de ajuda para deixar de
plantar fumo. Como é que se chama, o nome que se dá a essa migração do agricultor, parar de plantar fumo para outra coisa, ele é diversificar a produção dele, né?
Existe um programa no Brasil, um programa de diversificação,
vamos falar sobre isso,
em áreas cultivadas com tabaco, que fica sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora é a Secretaria, não é mais Ministério, é a Secretaria de Agricultura Familiar, mas parece que vai voltar a ser Ministério, tomara. É um programa importantíssimo para o Brasil, que é mais ou menos dar como a gente trata o fumante para deixar de fumar, é importante dar oportunidade para essas pessoas, para elas poderem largar a plantação de tabaco.
Mas a gente ouvindo a voz dos ativistas do campo, eles estão absolutamente insatisfeitos com o que está acontecendo. O que eles dizem que está acontecendo?
Primeiro, existe uma resistência muito grande a esse programa por parte da indústria, dos políticos que são associados com a indústria, porque a indústria não quer perder esse controle que ela tem hoje de milhares de famílias produzindo a baixo custo, porque ela que determina o preço. Cada safra é uma negociação e, como ela tem o poder de negociação, sempre ela põe o preço mais embaixo, que é uma forma dela regular o lucro dela.
E avalia o produto também.
Exatamente.
Ela classifica.
Ela classifica. Ela vai lá, o instrutor vai lá, passa a receita, o que, que tem que fazer, tem que comprar semente com as empresas. Então, é uma relação patronal, né, praticamente, mas só no benefício para a empresa, não
sem
nas obrigações patronais. Exatamente. E aí essas pessoas estão lá presas nessa cadeia produtiva. Elas estão também, vamos dizer assim, cercadas por políticos e até mesmo prefeitos que defendem essa produção. E para um agricultor sair da produção, ele precisa de um apoio. É tanto que esse programa de diversificação, ele trabalha com organizações ligadas a desenvolvimento sustentável, ligadas à agricultura familiar, que vão fazer um resgate desses agricultores no sentido de fazê-los reaprender vamos dizer assim, outros tipos de atividades, de cultivos. E aí eles são treinados, tem pesquisas, e principalmente tem que ser feita uma organização, um cooperativismo, para que esses produtos estejam também tenham mercado, porque não adianta só produzir se não tem mercado.
Se ele quiser fazer geleia de morango, ele tem que ter ajuda para fazer isso.
Exatamente, porque ele tem que estar também todo, vamos dizer assim, documentado, tanto em relação ao Ministério da Agricultura, todos os parâmetros para ele poder botar no supermercado, ele tem que estar tanto tendo o aval da Anvisa quanto do Ministério da Agricultura. Então, isso necessita de todo um suporte. E esse programa de diversificação, ele busca isso nesse sentido. Busca também colocar essas produções no próprio programa do governo de aquisição de alimentos, para alimentar as creches, as merendas escolares, que é uma forma também de ajudar, né, os agricultores a... Agora, o que está acontecendo, Alexandre, que a gente fica muito preocupado? 85% dessa produção ela é exportada. No Brasil, a gente está reduzindo o consumo, e essa produção de fumo ela é exportada, ela vai principalmente para os países da Europa, para a China, etc., etc. Ela depende de uma conjuntura internacional de demanda. O que, que a gente está vendo? A Convenção Quadro, a gente tem 180 países adotando as medidas.
Não é só o Brasil, né?
Há 10 anos, né, que vem isso que o Brasil vem fazendo, há 10 anos que os países vêm fazendo intensamente. E a gente já vê hoje que está reduzindo a demanda de fumo. E isso está afetando
a
produção. Em 2005, quando o Brasil ratificou a convenção, existiam 200 mil famílias nessa cadeia produtiva integrada com as empresas. Hoje são 153. Para onde foram essas famílias? Certamente elas não foram absorvidas pelo programa de diversificação, que hoje tem muita dificuldade, inclusive, de financiamento, de recursos humanos, etc., etc. Elas foram descartadas pelas empresas porque não precisa de tanto fumo mais. E a gente vê uma série de dados internacionais, da própria Convenção Quadro, tem relatórios bianuais sobre como é que está a sua implementação. No último relatório, 2/3 dos países que fazem parte da Convenção disseram que tiveram redução do consumo entre adultos e entre jovens.
Então, se a gente não fizer nada, mesmo que o movimento brasileiro contra o fumo acabasse, ia, assim mesmo, cair a produção, a demanda pelos produtos feitos por essa agricultura familiar.
Sim.
E se eles não tiverem apoio, eles vão sair do fumo por nada.
Exatamente, vai ter um colapso. E o que me preocupa hoje também é que a gente vê muitos parlamentares, muitos legisladores, prefeitos, ainda repetindo o discurso que é bom economicamente, estou nem falando da questão de saúde, plantar fumo. E tenta, inclusive, ter subsídio do governo para a produção de fumo. Quer dizer, deixa de plantar alimento e quer ainda subsídio para plantar uma coisa que o mundo está deixando de consumir. Então, é um contrassenso.
Do ponto de vista, quase assim, falando até espiritualmente, né, a gente ajudar formalmente a agricultura familiar a parar de plantar veneno que mata, como você já listou aqui, você já citou, 2 usuários em 3, né? Quer dizer, mata 2/3 dos que usam tabaco regularmente. E parar de fazer isso e passar a plantar coisas que vão se tornar alimento, que é vida, é realmente um símbolo, né?
Lá no Rio Grande do Sul tem um trabalho muito bonito da Igreja Católica, da irmã Lourdes Dio, que era o Dom Ivo Lochaida, que era o líder junto com ela, ela agora assumiu a liderança. E eu me lembro que elas sempre fazem seminários, que eles trabalham com essa coisa de resgatar os agricultores, ajudá-los a sair da plantação de fumo. É o projeto Esperança, qual a esperança? E ela sempre tinha um lema, um dos seminários dela, o fumo alimenta o quê? Então, essa é uma frase que ficou assim na minha cabeça, o fumo alimenta o quê? Né? E a gente sabe que fumo não é alimento. Só quem ganha com a produção de fumo são essas companhias que ganham bilhões e bilhões e assim, tem um lucro estratosférico, são transnacionais, esse dinheiro não fica aqui no Brasil, sempre vai para fora. Né? Então, a gente tem a British American Tobacco, né? Tem a maior empresa do Brasil, ela tem um nome português, mas ela pertence à British American Tobacco, que é uma empresa transnacional, que tem sede lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, tem a outra... A segunda, que eu não vou falar não, porque eu não quero fazer propaganda delas. E aí vai. Então, assim, a maior parte dessas empresas, elas exploram esses agricultores e mandam o dinheiro para fora, exportam e o dinheiro, né, não fica ali.
E os agricultores ainda têm um risco adicional, que é a tal doença da folha verde. Né?
Exatamente.
Que hoje está sendo bastante estudada, né? E eles são vítimas também. Quer dizer, eles não só são vítimas por serem escravos de uma indústria, eles são vítimas por também adoecerem pelo que eles produzem, tendo que carregar aquelas folhas.
E essa doença, Alexandre, é a absorção da nicotina pela pele.
Em doses elevadas.
E todo mundo sabe que nicotina é veneno, a nicotina ela mata. Se a pessoa absorver ela em grande quantidade... Ela pode matar a pessoa, né? E a indústria farmacêutica, ela tem... Porque a nicotina também pode ser usada para remédios, inclusive para deixar de fumar. E a indústria farmacêutica, quando manipula a nicotina para fazer remédio, ela coloca toda uma paramentação de alta periculosidade. A pessoa tem que usar... Ela vem dentro de um cilindro de aço com a caveirinha e a pessoa tem que estar toda paramentada com máscara, com óculos. Lá na lavoura é todo mundo lá pegando, né, criando.
O pessoal então, sabe um negócio, que...
E a indústria sabe disso.
O pessoal que mora na roça sabe que um dos remédios que se usa, não é bem um remédio, mas uma das coisas que a gente usa para matar praga na lavoura é fumo de rolo, aquele vaporizar.
Por causa da nicotina, que ela é um pesticida, ela é usada como pesticida.
Deus não ia colocar um vegetal sem nenhum objetivo. O objetivo é esse, matar a peste... No meio da roça.
Exatamente.
Não é para a gente consumir isso. Foi talvez um dos maiores erros de avaliação que a gente teve. Tânia, eu estou aqui assim, penalizado pelo fato de que o nosso programa está chegando ao fim. Nós não esgotamos de forma alguma tudo aquilo que a gente poderia abordar, mas eu acho que, enfim, a gente tocou em alguns pontos importantes que justificam as conquistas que o Brasil teve, né, de passar de 36 milhões de fumantes para 25. Hoje nós temos pouco mais de 10% de brasileiros são fumantes, né, adultos. Temos muita coisa a fazer ainda, e a Convenção Quadro é o caminho, né? A gente tem que convencer os outros setores da sua secretaria, da sua comissão, que é a comissão que você é secretária executiva, tem o INCA, de onde você vem, o Ministério da Saúde. Lista os outros rapidamente.
O Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, temos a Polícia Federal também, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, da Comunicação. São 18 ministérios.
18, né? Olha só o que Secretaria Nacional. Se todos estivessem remando numa direção, a gente já teria conquistado
muitas coisas,
muito mais do que a gente já conquistou. Eu até sinto muita falta, não só do pessoal da educação, não só o ministro, mas representantes do professorado e das lideranças, né, estudantis, como a UNE, a UBS, a ANEEL. Enfim, você vai encerrar o programa, te dou 2 minutos para você encerrar. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Espero que a gente tenha contribuído aí para a compreensão das pessoas. Volto a dizer que nós não esgotamos o tema, mas eu acho que só o que nós dissemos aqui já dá para as pessoas pararem um pouco para pensar, né? Por que que eu vou usar uma droga que mata 2 pessoas em cada 3, né? Encerra o programa para a gente. Tânia Cavalcante, secretária executiva da Comissão Nacional de Implementação da Convenção a Convenção Quadro, eu não gosto desse nome, para o controle do tabaco no Brasil. O maior tratado de saúde pública do planeta.
Alexandre, eu queria encerrar primeiro agradecendo esse trabalho, né, que você vem fazendo, que é um trabalho de informação. Eu acho que informação é tudo, né, para a gente poder começar a mudar as coisas. E a gente tem mudado, e sempre a informação, né, o compartilhado das informações, dos dados, ele vem na frente, abrindo os espaços, abrindo as cabeças, né, fazendo as pessoas entenderem. Então, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Assim, eu me sinto honrada de estar aqui. Né,
a gente que te agradece.
Nesse espaço, ter tido essa oportunidade de conversar de forma bastante informal, né, que eu acho que isso também é muito bom. E dizer que nós lá no Instituto Nacional de Câncer nós estamos à disposição. A gente tem ainda muitas batalhas pela frente. Como você bem falou, a gente tem a questão das embalagens, né, que ainda estão sendo usadas aí, muito usadas como propaganda nos pontos de venda. Acabou a propaganda no ponto de venda, mas a indústria não dorme em serviço. Então, eles estão aí com vários pais. Só é olhar, né? Acho que agora as pessoas, seus ouvintes agora vão ficar mais atentos, vão chegar nos pontos de venda e vai ver como as embalagens viraram popstar. E a gente precisa mudar isso. A gente tem um projeto de lei no Senado que a gente quer que ele avance e ele se torne realidade, que é tornar as embalagens padronizadas. Nada de embalagem bonitinha, né, que é uma embalagem de um produto que mata 2 em cada 3 consumidores, não pode ser embalagem bonitinha, nem estar iluminada como elas estão nos pontos de venda hoje, né? Então, eu agradeço muito, né, esse espaço, e eu queria realmente te parabenizar, né, parabenizar aqui o Geraldo pela esse trabalho, a rádio Nossa Senhora de Copacabana, por esse espaço muito importante.
A gente que te agradece, temos que agradecer a rádio Nossa Senhora de Copacabana também, essa oportunidade. Geraldo Rodrigues, o homem das carrapetas. Grande abraço, Geraldo. Bom sábado para vocês, para os ouvintes. Bom sábado, Tânia. E vamos enfrentar o tabaco aí.
A luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões.
para meus brônquios. Alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu, pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, pra também ser satenado.